Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta.
Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente, trazendo mais uma grande voz. Todo mês é a mesma história, não é, Nicola?
Isso mesmo, todo mês uma grande voz, um grande convidado, uma grande entrevista e um divertimento total aqui.
E a gente fica conhecendo as grandes histórias dos grandes caras da voz. E hoje é hora do Ronco! Alô, Pedro Luiz Ronco, que prazer recebê-lo.
Prazer é meu, Viviane, Nicola. Voz eu não tenho. Agora, vou te falar uma coisa. Anos de carreira, graças a Deus, esse ano completando 50 anos de Band. Na Rádio Bandeirantes eu só não fui pilha, porque dentro do rádio já fiz de tudo. Eu comecei com rádio escuta, passei para redator, passei para editor, passei para reportagem, passei para chefe de jornalismo. E aí, desde 1987 para cá, virei palhaço. Que foi a coisa que melhor aconteceu na minha vida.
Ai, vamos voltar então, e depois a gente vai esmiuçando cada pedacinho desse, viu, Ronco?
Vamos.
Você nasceu onde?
Nasci em São Paulo, no bairro de Santa Cecília, na rua Buquerque Lins, no dia 10 de 10 de 1950.
Morava pertinho de você ali, Nicola.
Sim, e morava na rua do Roberto Carlos.
Aliás, fizeram uma homenagem aí do 35 anos da Hora do Ronco e puseram uma gravação do Roberto Carlos. Aí eu perguntei para ele: Roberto Carlos, você morou na rua Buquerque Lins? Não morou? Eu morei. Pô, eu fui seu vizinho. Uma vez eu levei a camisa do Corinthians para você autografar, mas o zelador do prédio falou que você não autografaria porque você é palmeirense. É verdade que você é palmeirense? Ele falou: senhor, falei, vou jogar fora todos os seus discos.
E hoje ele vem parar aqui no monte de palmeirense, o Nicola, Fernando Lauleta, que está aqui também coordenando ali o som com a gente, e o santista aqui, que não, vamos esquecer o futebol atualmente, não vamos falar de futebol.
Principalmente que a fase do Palmeiras é boa, vamos esquecer.
É isso aí. Ronco, fala. E aí, como é que foi a infância ali na Santa Cecília?
Foi maravilhosa. Eu vou falar uma coisa, eu tenho uma saudade da rua Buquerque. Eu fui coroinha.
Pô, acredite... Você estudou na Casa Pia, não?
No Colégio Claretiano.
Ah, no Claretiano, lá na Jaguaribe, não?
Na Rua Jaguaribe.
É.
Rua Jaguaribe, 711.
É, eu morei
Coração
lá.
Coração de Maria.
Por isso que eu conheço essas coisas, detalhes.
Eu fui vários anos coroinha na Coração de Maria, porque a gente tinha lá também uma sala que quem fosse coroinha podia jogar snooker, ping-pong e futebol. Tinha quadra de futebol dos congregados marianos. Eu passei toda a minha infância lá. Uma amizade maravilhosa. Até hoje a gente, de dois em dois meses, se reúne. E foi um tempo muito bom. E eu morava também em frente ao João Saad, na rua Buquerque Lins.
Olha!
Em frente ao João Saad e Ademar de Barros. Porque o Ademar de Barros era sogro do seu João Saad.
Sim.
Né? Então eu tinha muita amizade com o Johnny Saad. E aí tinha amizade com o Johnny e tudo. Meu pai faleceu de repente. Meu pai fazia muito trabalho para a família Morgante, mexia com tudo, entendeu? Encanamento, era eletricista, mexia com... e trabalhava na casa do seu João e também do Ademar.
Como é que se chamava seu pai?
Vicente Ronco.
E a sua mãe?
Vilma Ronco.
E o seu irmão Sérgio, é mais velho ou mais novo?
Mais novo, 3 anos, Pedro Sérgio Ronco.
Pedro Sérgio também?
Pedro Sérgio.
É Pedro Luiz e Pedro Sérgio.
Meu avô era Pedro e eu tenho um neto, Pedro Henrique Ronco. Tudo Pedro. Mas aí, meu pai faleceu de repente e eu estava fazendo cursinho para medicina. Aí no velório do meu pai, foi um negócio de repente, tumor no cérebro, 15 dias meu pai faleceu. Aí o seu João foi com o Johnny lá, que começou, falou, o que você vai fazer da vida? Tá com a cabeça a mil, né? Falei, não sei, você vai continuar fazendo cursinho?
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 22 anos.
Certo.
Aí ele falou assim, por que você não faz jornalismo? Oh, você é um cara comunicativo e tal, tal. É, vou pensar. Bom, passaram 2, 3 meses, teve a inauguração, o primeiro ano da faculdade de jornalismo, do Objetivo. Peguei e fui prestar exame. Passei. Meu, não tinha dinheiro para fazer a matrícula. Duro pra caramba, meu pai tinha falecido, uma situação. Aí peguei, vou até a rádio. Fui até a rádio, falei com a secretária, seu João. Quem quer falar com ele? Fala que é filho do Vicente Ronco. Levei um chazinho de cadeira e tal. Entrei na sala. Oi, como vai? Como vai sua mãe? Como vai seu irmão? Tudo bem. O que, que eu posso te ajudar? Seu João, o senhor me deu a ideia de fazer jornalismo? É, eu me lembro e tal. Eu fiz e entrei na faculdade de jornalismo. Oh, meus parabéns. Falei, mas tem uma coisa, eu não tenho dinheiro para fazer a matrícula, seu João. Ele pegou e abriu a gaveta e pegou um talão de cheque. Eu falei, não, seu João. Não é isso. Eu preciso trabalhar. Ele ligou para o departamento pessoal, o senhor Amaral, mandou me contratar e me botaram como rádio escuta. Estou lá, graças a Deus.
Vamos explicar para os novatos o que é ser rádio escuta numa rádio. Rádio escuta é aquele que fica sintonizando várias outras emissoras, pegando as matérias que estão saindo. Na época, as agências de notícias. Sim. Né? Era
a... UPI, ANSA, France Press.
Exatamente.
Estadão, isso, JB. Né?
E aí ele vai alimentando a redação.
Você vai gravando?
É, vai gravando.
Do rádio, e depois você vai ouvindo e tirando na máquina e leva para os redatores para ver se tem aquela notícia ou não. Exatamente. Isso é o rádio escuta.
Isso aí, o rádio escuta até hoje é importante. Até hoje ainda existe rádio escuta. É, eu lembro, a Mona Lisa Perroni começou como rádio escuta lá na Bandeirantes e assim por diante.
Verdade.
É sensacional.
Eu fiquei lá quase 5 meses, depois fui, passei, olha, você vê, ainda estava fazendo faculdade e tudo. O pessoal gostava de mim porque era muito palhaço. Aprontava com todo mundo. O pessoal tinha um carinho muito grande. Era tudo pessoal de 30, 31 anos, entendeu? E eu tinha 22. E aí eles me botaram como redator. Aí fiquei como redator, fui, passei para editor. E aí estou agora palhaço aí todo esse tempo.
Mas teve muita coisa boa, muitos fatos importantes. Principalmente quando você passou para a reportagem, né, Ronco? Eu lembro exatamente que você... É um repórter que se destacou, assim, muito dentro da programação, dentro do jornalismo da Rádio Bandeirantes.
Olha, tem uma coisa que eu acho que... Eu não tinha vergonha de perguntar. Podia levar, sabe, umas patadas e tudo. Mas a primeira pergunta, eu dava uma alisada. Depois entrava no que eu queria, entendeu? Mas tive muito. O que pediram na minha cabeça? O Jânio quase pediu 2 vezes na minha cabeça. O presidente da Fiesp, Teobaldo Nigres, que eu briguei não, discuti com ele na discussão.
Aquela discussão é boa, ou seja, ele responde uma
Murilo
coisa...
Murilo Macedo, que foi ministro do trabalho também. Bom, eu tive reclamação, mas seu João nunca se... Nada! Você tem certeza do que você fala? Você dá fé no que você perguntou? Você está levando alguma coisa para fazer a pergunta? De jeito nenhum. Seu João, tinha uma coisa. Você pode ter o time que você quiser, o partido que você quiser, a opinião que você quiser. Você só não podia falar mal dos patrocinadores. Os patrocinadores são que sustentam você.
Sagrado.
O resto, qual é seu partido? Para quem que você está fazendo campanha? Não fazendo campanha, mas críticas, tá?
Sim.
Você está fazendo crítica a partido A, partido B, partido C. A responsabilidade profissional é sua, ele não se envolvia. Agora, não fale mal de um patrocinador. De
um mapping. Um mapping,
vem a cor. Pô, sabe? Uma vez, você conheceu o Zé Paulo de Andrade?
Claro, ele esteve aqui, fez esse podcast também com a gente. Foi sensacional. Ele foi um dos entrevistados de 2017 ou 2018, né, Nicola? Foi
logo no começo.
Foi logo no começo. Acho que é por isso que a gente ganhou aquele prêmio APCA, porque a gente teve convidados de peso aqui. Salomão Esper esteve aqui. Maravilhoso.
O Zé Paulo, meu padrinho de casamento, foi meu chefe, e o Zé Paulo sempre falava o seguinte: enquanto você tiver a sua opinião, que você não esteja favorecendo esse ou aquele, você vai em frente. E o Zé Paulo foi uma coisa, foi uma lição para mim. Quebrava o pau comigo. Aliás, com todos, né?
Com todos.
Mas 2 minutos depois, ele vinha e agradava. Um dia eu cheguei para o Zé e falei assim: Zé, qual a possibilidade de eu apresentar um programa de entrevistas na Bandeirantes AM, na Rádio Bandeirantes? Ele falou: profissionalmente toda, mas não vou poder fazer isso. Eu falei: mas por que, Zé Paulo? Ele falou: porque tem outros que têm o mesmo currículo de vocês, já estão há mais tempo na casa. Se eu der para você, eu vou arrumar briga com 4, 5. Então eu não dou para nenhum, eu trago de fora. Foi bom. Tá bom, Zé. Então eu estou saindo da rádio. Falei, por quê? Estou saindo da rádio, vou ficar só no, na hora do ronco. Você vai se arrepender? Ele é estourado. Você vai se arrepender? Não vem voltar aqui de joelhos pedindo emprego. Falei, você pode ter certeza que eu não vou fazer isso. Aí ele pegou, me dispensou e tal. 2 dias depois ele me chamou na sala. Aquele dia eu estava nervoso, não queria perder você. Caso, ele falou, tenho certeza que vai dar certo o aluno, mas caso não dê, teu lugar está aqui garantido. Mas ele é explosivo, entendeu?
É, eu sei como ele é.
Ele é explosivo. É, agora, é um caráter irretocado.
Pô, ele explodia até no ar com os entrevistados. Sim. Também. Com
pô, todo cada mundo. Briga, tudo. O problema nossa. Dele, Nicola, era ser São Paulino fanático.
Esse é um problema mesmo, hein?
Não, mas ele descia o cacete na diretoria do São Paulo também.
Também, agora, ele foi diretor. Nossa,
ele foi diretor um São tempo. Paulo. E ele, para ele, não tinha essa cor. Como o seu João também. Não. Sabe, se tem que se falar alguma coisa, não interessa. Se eu sou São Paulino, não. Eu vou falar mal do São Paulo porque eu estou vendo coisa errada. Não por qualquer outro motivo. Ele era sensacional. E assim também a diretriz, a gente acaba de comprovar, né, pelas palavras do Ronco, que é a diretriz dada aos profissionais que trabalham na Rádio Bandeirantes.
Viviano, eu tenho várias histórias do Sr. João Saad. Posso contar uma?
Não, deve contar todas. Nós estamos aqui para isso.
1980, estava lá na redação, estava de plantão e tal. Tocou o sininho da UPI, que era aquela notícia...
Quente.
Urgente. Peguei e fui lá. Pequim urgente. Acaba de falecer o líder comunista chinês Mao Tse-tung. Pô, peguei e arranquei folha de lá. E fui subir a escada para levar para o locutor, que era, não sei se vocês conheceram, Lourival Pacheco.
Claro que sim. Pô. Fazia a primeira hora, quantos
sim, anos? Sim, muitos anos. Aí a escada era assim, espiral. Cara, que eu tinha fôlego para subir a escada, entendeu? Hoje eu não consigo dar 2 passos. Bom, quando eu subi, dou a viradinha, o seu João está descendo. Eu peguei e derrubei ele da escada. Viviano, juro, Nicola. Mas ele caiu de costas. Quase, mas o senhor está louco? Eu falei, seu João... Morreu o Mao Tse-tung e corri pro estúdio.
Pô, como que o Mao Tse-tung?
E fui, tinha técnica, passei pela técnica, avisei o Lourival. Falei, Lourival, pede aí para entrar a edição extraordinária, morreu o Mao Tse-tung. E o senhor João foi e ficou na técnica, para ver o que tinha acontecido. Aí deu a notícia e eu lá com o Lourival. E ele não saía da técnica. E eu precisava descer porque tinha que fazer mais noticiário.
E você não queria falar.
Eu não queria, encontrar com ele, pô. Aí eu saí, ele saiu, pôs a mão no meu ombro. Seu Pedro Ronco, Mao Tse-tung morreu, né? Eu falei, morreu, seu João. Pô, a gente pode fazer alguma coisa por ele? Eu falei, eu acho que não, seu João. Então toma cuidado que você vai acabar matando alguém aqui na rádio. Ele era muito espirituoso. Era
que
muito
coisa espirituoso. Boa, né? Bom demais. Conta outra aí, uma que tenha marcado. Você acompanhou todos aqueles incêndios de São Paulo?
Tudo. A primeira vez que eu falei em rádio foi no incêndio de Joelma, em fevereiro de 74.
Aí, ó. Acertei na mosca sem querer.
O Zé Paulo me mandou ir para o Instituto Médico Legal. Eu fiquei 36 horas no Instituto Médico Legal. Nunca vi um negócio... O abalo emocional que você tem quando as pessoas vão lá para reconhecer pedaços de corpos. Foi um negócio, sabe, marcou muito. E eu... ia lá para dar a relação da lista dos mortos que eram reconhecidos, entendeu? Mas dá um nó na garganta. Na garganta foi um negócio que me marcou muito. Mas eu acho que fiz boas matérias, mas a minha melhor, posso contar?
Deve.
Sorte. Sorte, pura sorte. Teve um congresso da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, em Caxias do Sul.
Então você viajava também.
Viajava.
Viajei com o... Foi para Brasília.
Foi para os Estados Unidos, eu fui para outros países com...
Tá, depois a gente conta as internacionais. Vamos nessa aí de Caxias do Sul.
Caxias do Sul, 1978. Era o ministro das comunicações, era o comandante Euclides Quando de Oliveira. Ia ser homenageado, o senhor João foi lá, fazia parte da homenagem e tudo. Aí o senhor João me chamou de lado e falou assim, ó, eu vou chamar... O ministro faz uma entrevista especial com ele. Falei, tá bom. Vê lá o que você vai perguntar. Falei, deixa comigo, senhor João. Peguei, fiz as perguntas e tal, sobre como ele recebia a homenagem da ABERT. Aí eu tive... Eu acho que aquela época era coragem, porque estava começo de abertura política.
É, 78.
Eu perguntei, ministro, se fala em abertura, O presidente Gai já está falando que estamos iniciando a abertura, que ela vai continuar, que não vai haver retrocesso. Mas até quando nós, de emissoras de rádio, televisão, jornais, revistas, vamos ter que aceitar ser subordinados a bilhetinhos da Polícia Federal dizendo que determinado assunto está proibido? O seu João ficou amarelo. Aí o ministro respondeu: a pergunta é muito boa. Nós estamos numa abertura política. Não existe mais no país censura prévia. Você tem que ter responsabilidade pelo que você noticia. Agora, ninguém é obrigado a seguir a Polícia Federal dizendo que tal assunto, ou determinado assunto, está proibido. Meu, mas deu uma moral para mim.
Que pô, legal.
A Veja foi me entrevistar, entendeu? Fez uma matéria comigo que eu tinha na Rádio Bandeirantes, acho que repetiram umas 10 vezes.
Que legal.
Dei sorte.
É,
você tem que estar na hora certa.
No lugar certo,
no lugar
e
certo.
Pronto.
Eu acho que...
Mas a sua coragem, né, de perguntar uma coisa dessa, tanto é que os outros veículos foram entrevistá-lo. Sensacional.
Uma vez também fui entrevistar, o Delfim Neto era ministro da Agricultura. Tá. E era invocado.
Eu gostava do Joe
imitando. O Joe imitando, não era bem isso que eu queria.
Maravilhoso.
Não era bem isso que eu queria, o Joe falava, né?
Aí estava faltando carne no mercado. Nos açougues e tal. Aí eu perguntei, qual o motivo de estar faltando carne? É porque os preços são tabelados? Ele falou, não está faltando carne. Eu falei, aqui em São Paulo está faltando carne, a gente não consegue comprar carne. Ele falou, o senhor está comprando no lugar errado. Troque de açougue, de supermercado, você vai encontrar carne. E os puxa-saco e tal, dando risada a resposta dele, né? É, eu estava gravando. Só que, ó, na minha gravação, a última palavra é minha, porra. Aí eu falei, pela equipe Bandeirantes de Jornalismo, nós ouvimos o ministro da Agricultura, Delfim Neto. Repórter Pedro Luiz Ronco, que mudou de supermercado e continua sem carne.
Ah, que ótimo, cara. Tão bom voltar esse tempo. Para as pessoas, inclusive os mais novos que estão ouvindo sempre nossas histórias, Ron, saber como é que é a imprensa se comportava nessa época de ditadura e tudo mais.
Era difícil.
Era difícil demais, né? Mas com repórteres corajosos como você, a gente foi galgando aos pouquinhos e chegamos à
abertura. Eu tive vários mestres também, sabe? Olha, eu tenho um orgulho, Viviane, Nicola, de ter trabalhado com tanta gente boa de rádio. Não só no jornalismo, como no esporte, entendeu? Eu posso citar alguns assim?
Não, você fez coisas esportivas também.
Muito,
eu me lembro.
Trabalhei no esporte.
Repórter esportivo,
sim,
no campo.
Eu fiz ocorrências policiais, que ninguém sabia o que era isso, você entendeu? Porque, pô, o que é de gente presa dentro do estádio, eu vou contar até uma história. Mas eu trabalhei com o Fiore Gilotti, trabalhei com o Mauro Pinheiro, trabalhei com o Darcy Reis, trabalhei com o Enio Rodrigues, com o Flávio Araújo, Jota Ávila, Luiz Augusto Maltoni,
Roberto Silva,
o ligeirinho Eduardo Luiz, Flávio Adalto.
Olha.
Pô, trabalhei com o João Zanforlin, trabalhei com vários, entendeu?
Coisa linda, né?
Jota Júnior.
Sim. Zé Paulo, você já falou,
Zé Paulo,
também narrava.
E fora, pô.
E o Salomão? Nossa.
Sabe que o Salomão, trabalhei com o Vicente Leporassi. Trabalhei com o Ferreira Martins. Omar Cardoso, eu fazia boletim de...
Bom dia, mas bom dia mesmo.
Isso aí. Pô, vários apresentadores, nós falamos agora...
Humberto Marçal.
Trabalhei com Humberto Marçal também.
Claro.
Ney Costa.
O meu querido que não quer... Já fui atrás dele várias vezes, Marcos Baby Durães.
Meu.
Ele não quer dar entrevista.
Se você tá brincando.
Ele falou pra mim, não quero falar. Eu deixei pra lá.
Mas ele tá...
Então já deixo aqui registrado que, tem muitas
mas
pessoas...
Mas é uma figura maravilhosa.
Mas ele adora falar comigo ao telefone. Ele não quer gravar podcast. Ele não quer falar nada. Ele não quer contar a história.
Jorge Elau, que teve o diálogo.
Jorge, teve aqui.
Carvalhão. Antônio Carvalho, eu fazia o programa Acontece com ele. Antônio Pimentel, não sei se você...
Nossa, titulares da notícia. Quem, onde, quando, como, por quê?
Já ouviu falar em José Magnoli?
Nossa, você já estava lá antes dele chegar.
Não. Quando eu cheguei, ele estava lá.
Já estava lá. Nós estamos falando de Hélio Ribeiro, viu, pessoal?
O poder da mensagem.
É.
Vou falar uma coisa, uma pessoa que entendia tudo de rádio, mas era difícil trabalhar com ele. Porque se você vinha com uma ideia, ele já tinha tido. Você conhece um locutor chamado Cacá, que trabalha muito tempo na TV Cultura?
Claro, lógico que sim. Cacá conta essa história para mim. Então agora ele vai contar a história do Cacá, tá bom? Carlos Henrique Correia da Silva.
Esse?
É esse aí. Gente. Então vamos lá. Aí eles estudavam juntos, lá no Objetivo, naquele curso de jornalismo, e o Ronco convidou o Cacá. Continua, Ronco.
O Hélio Ribeiro precisava de um locutor. Eu falei, olha, eu tenho lá na faculdade, Hélio, um cara que é muito bom, o Cacá, ele tem uma voz maravilhosa. Eu vou falar uma coisa, eu acho que ele faria sucesso aqui na Bandeira. Traz aqui. Peguei, cheguei no Cacá, na escola, 10 horas da manhã, o Hélio Ribeiro vai te receber, tudo bem? Pô, obrigado, Pedrão e tal, então. Levei, apresentei e tal. Meu, não deu 10 minutos de conversa, o Cacá saiu lá dando risada. Falei, o que foi, Cacá? Ele falou que eu tava gozando ele, que eu tava imitando ele.
Ele entrou chutando a porta, chutou a porta. Ele chegou, o Cacá tava gravando, e ele, da técnica, ele chutou a porta. Quem é você que está me imitando?
É palhaçada o que os bucinhos estão fazendo. Cacá, até nós fomos... recebeu um prêmio de um livro aí, fazia tempo que não viu o Cacá. Primeira coisa que ele falou, e o Hélio Ribeiro? Infelizmente faleceu no ano 2000. Agora, era uma pessoa difícil. Agora, sabia trabalhar em rádio, hein?
Não, vamos... sabia demais. Me convidou para ir trabalhar na capital. Foi logo em 70, eu cheguei só em 78 em São Paulo. E em 79 ele já estava, ele foi para a capital. Pra...
Isso.
E me convidou para ir, mas aí não deu certo, eu agradeci muito. Sensacional. E o Cacá teve a sorte de encontrar o Antônio Celso pela frente e foi para a Excélsior, né?
Isso.
Depois foi trabalhar comigo na Difusora.
Antônio Celso também é outra pessoa.
É. Maravilha. Ah, que também passou pela Bandeirantes depois, né?
Sim.
É,
depois. Nos anos 80.
Quando substituiu o Dárcio Arruda, né?
É, exatamente. Isso aí. Mas gente.
Nossa, quanta gente boa já passou pela Bandeirantes.
Pelo amor de Deus. Até Tonico e Tinoco.
Ah, esse era demais.
Pô, nossa. E o tio Nassim, que era. Comandava a parte sertaneja lá, que é na beira da Tuia.
Isso.
Era o Tonico e Tinoco. Pô, sabe, pessoas incríveis lá que trabalharam e que eu tive orgulho de fazer parte disso, né? E o que me dá maior prazer, Nicola, sabe o que é? É que de vez em quando você encontra com pessoas da antiga, né? Eu tô com esse problema de visão, às vezes os caras vêm e abraçam. Pô! Que viadaço é esse que não conhece? Virou o quê? Rico? Mas o carinho que as pessoas têm comigo. Eu lá na rádio, quando entro, você conhece, tem degraus pra caramba, né? Apesar de eu saber quantos tem em cada lance, eu vou devagarinho pra não cair por causa da degeneração da mácula. Mas os caras me ajudam, tem um carinho desde o porteiro até o Johnny Saad, entendeu? Que é o presidente. E o que me dá mais orgulho é isso, é o carinho dos companheiros. Quer dizer, alguma coisa de bom eu fiz. Se não foi trabalhando, cada um tem o seu gosto. Mas pelo menos com a convivência, você entendeu? Se eu não puder te ajudar, te prejudicar, eu não vou te prejudicar nunca.
Vamos voltar lá naquela época que você falou com o Zé Paulo de Andrade, que ia ficar só na Hora do Ronco. Então você já tinha começado na Hora do Ronco, que é na Band FM, que é sucesso absoluto. Está quantos anos no ar?
35 anos.
35 fez o ano passado, né?
O ano passado.
É 2022. Estreou,
o primeiro dia foi dia 3 de novembro de 87. E eu estava na AM. E eu pedi para o Zé Paulo se eu podia fazer um bico na FM, que tinha o Joca, que eu fazia só boletim de trânsito. Ele achou que era uma pessoa engraçada. Eu falei, Joca, tudo bem, eu faço o programa. Começou pelo menos uma hora só, das 7 às 8. Mas desde
era
que
não... Era das 7 às 8.
Das 7 às 8. Desde que não tem script. A gente abre, conversa com o ouvinte e as porcarias, as merdas que saírem, sai e não vai ter censura. Tudo bem? Ah, nada de coisa triste. Aí foi, de 87 até 91.
Os ouvintes já ligavam?
Já ligavam.
E aí você tirava aquele sarro dos ouvintes.
E eu pedia música... música ruim, como é? Música...
Brega.
Brega. Falou a palavra brega. E a Band FM só tocava música black, você entendeu?
É.
Pô, os ouvintes queriam me matar. E aí começou, bom...
Começou o sucesso.
Começou o sucesso.
Era uma transação.
Eu brigando com os ouvintes.
É, ele brigava.
Aliás, brigo até hoje. E do dia 3 de novembro de 87 até 31 de janeiro de 91, eu fiquei nas duas. Eu saía da Hora do Ronco e ia ser repórter. Até que eu contei um negócio que se eu não podia apresentar um programa, eu ia sair. E saí. E aí, a partir do dia 1º de fevereiro de 91, fiquei só na...
Na hora do ronco. Mas aí já tinha ganhado mais espaço.
Ah, já eram 3 horas.
Já eram três horas, das 6 às 8.
Ela começou das 7 às 8, foi das 7 às 9. É. Depois foi das 7 às 10, depois passou das 6 às 9, porque o pessoal tem acordado cada vez mais cedo, né, Nicolau?
Sim. Então... Outro dia tinha um cara na minha casa, né, instalando lá. Eu montei, né, eu, na mudança, montei um estúdiozinho novo, né, aqui em casa, e o cara tava lá esticando o tecido e tal. E aí ele falou que adorava o Pedro Luiz Ronco. Eu liguei pro Ronco na hora.
Foi.
Sabe, nossa, o que esse cara tem de fãs? As pessoas acordam pela manhã e, pum, nos 96,1 em São Paulo, na Band FM. E está espalhada pelo Brasil, mas também tem rede.
Tem mais de 50 agora.
É, e é sensacional.
Mas, Viviano, o que me deixa satisfeito é que eu, no programa, na hora do Ronco, eu não sou o Pedro Luiz Ronco, eu sou um filho da puta. Eu bato no ouvinte, mas eu, meu negócio é esculachar. Cada dia uma pergunta, só de sacanagem, entendeu? Mas eles sabem que eu não estou querendo diminuir, menosprezar ninguém. Que é aquele momento, entendeu? Eles entram sabendo que vão
ser zoados.
Pois é, tem um dia especial do programa, dia 8 de março.
O dia da mulher.
É o dia da mulher. Então a pergunta todo dia 8 de março é a mesma. Sabe qual é a pergunta, Nicole? Pra que serve uma mulher se é que ela serve pra alguma coisa? Puta! As mulheradas... Você não tem mãe? Você foi fundado? Você não foi gerado? Você é um grande filho da... Mas...
Ah, que barato!
Mas ela sabe, entendeu? É. Aí eu fingo que choro no ar, que eu tô ofendido, sabe? Elas me tratarem mal. Teve um desse um dia internacional da mulher, que eu fazia a hora do ronco e depois ia para fazer a reportagem. E na Praça da Sé teve um movimento feminista do Dia Internacional da Mulher. E o Afonso Carlos Bueno Posse era o chefe de reportagem. Falou, vai lá e vai cobrir lá que umas mulheres lá que vão falar sobre a importância do Dia Internacional da Mulher. E eu tinha feito o programa e falado que a mulher não servia para porcaria nenhuma. Servia para lavar, passar e cozinhar. E olhe lá, muitas poucas para cama. Você imagina a mulherada como ficou... Bravo. Bom, aí fui lá para a Praça da Sé, tal, entrei com a viatura, né, com o carro de FM, que ia entrar ao vivo e tudo. Aí falei, olha, central, já estou aqui, vou procurar aqui quem é a líder aí do movimento para entrevistar. Ah, pode chamar a hora que tiver. Aí procurei, chamei e tal. Olha, eu sou da Rádio Bandeirantes. Você é da Rádio Bandeirantes? Eu falei, sou. Você por acaso conhece um filho da puta chamado Pedro Luiz Ronco?
Conheço.
Não, conheço. Não, mas ele não era boa gente. Boa gente, o cacete começou a falar porque ele falou que mulher só serve para lavar, passar, coisa, nós estamos revoltados. Ele falou, mas ele é brincalhão, né? Vai brincar com a mãe dele, não sei o quê. Bom, vamos fazer uma entrevista? Então, peguei, chamei a central, apresentei a mulher e tal, fiz a entrevista e tudo. Só que Viviane, Nicola, na hora de encerrar, tem que falar.
Diretamente da Praça da Sé.
Entrevistamos fulano de tal.
Repórter Pedro Luiz Ronco.
Repórter Luiz Carlos Gertel. Deu o nome de outro repórter.
Mas você deu o nome do Gertel.
Eu dei o nome. Meu, se eu falar Pedro Luiz Ronco, vai apanhar, cacete. E desliguei o botão do... Pra falar lá com o Morumbi. Ô, Pedro, você bebeu? Você não sabe a bosta do seu nome mais, porra? Eu falei, quando eu chegar aí na rádio, eu explico o que aconteceu. Eu dei outro nome. Eu dei Luiz Carlos Gueto, senão eu ia apoiar. Mas me saí bem.
Foi ótimo. Foi sensacional. Bem. O Gueto foi um excelentíssimo.
Eu levei o Gueto para...
Que coisa, né? No pulo do gato.
Padrinho, né, do meu filho mais velho. Eu trabalhava na Bandeirantes, trabalhava na Folha. Fazia esporte. E o Gueto trabalhava lá na Folha. Aí o Hélio Ribeiro precisava de um repórter. Eu levei, mas com o Gueto não teve problema. Ele foi contratado. E ficou lá. Faleceu... Em 2020, deu uma queda, você acredita? O Gertel em casa, foi abrir a geladeira, escapou. Bom, uma pessoa maravilhosa.
E da época de programas policiais, você trabalhou com o...
Beija-Flor.
Com o Beija-Flor.
Outra pessoa maravilhosa.
Ah.
Renato Lombardi.
Renato Lombardi.
Pô, gente, filho.
Eu lembro aprendi do Beija-Flor muito. Entrando no programa da tarde. Ferreira Martins entrava, dava as manchetes e... Alô, e não parava mais.
Nada.
Era impressionante.
Tem que tomar... Como é?
Café de canequinha.
Tem que apanhar. Outro que eu trabalhei, que era das estradas, vocês devem ter ouvido. Sargento Ranulfo.
Nossa, demais.
Sargento Ranulfo. É, tinha o que voava da COFAP lá, o Franz Neto, o abelhudo voador. Que fazia,
fazia, eu lembro.
Boletim de trânsito pelo helicóptero. Depois eu fiz muito tempo, mas uma coisa horrível.
Vamos voltar lá no FM. FM você ficou sozinho um grande tempo, não foi? Apresentando o programa.
Não. Sempre teve alguém.
Sempre teve alguém?
Eu não sei mexer, não.
Nos botões.
Eu tenho duas mãos esquerdas.
Eu também. Desastrado. As minhas são com luva de boxe.
Eu sou desastrado. Então sempre teve. Começou o Joca. Aí o Joca saiu para fazer campanha política, me deixou um ano, sabe com quem? Que apresentou. É tão palhaço quanto? Vocês devem já ter ouvido falar, você também. Celso Portioli.
Sensacional, que legal. Celcinho,
gente finíssima, viu, Celso Portioli. E fiz vários. Hoje está com o Tadeu e com o Emerson França.
E o Emerson entrou já há um bom tempo, né? Começou só com uma brincadeirinha.
Brincadeirinha do Pidoncio.
De homem vinheta, né? Aquele negócio. E agora ele está fazendo vários personagens e tudo mais. É muito legal.
Ele é muito importante pro programa. Como o Tadeu também. O Gavião. Que da Transamérica, fez o programa comigo também.
Também fez lá? Que legal.
E outros, o Betinho fez, o Paulo Eugênio, filho do Paulo Barbosa. E eu trabalhei com muita gente boa, agradeço a todos eles terem me dado oportunidades, entendeu? E um tempo também, Viviane, eu fazia ocorrências policiais no futebol. Estou falando demais, né?
Não, deve.
Não, precisa.
Então, continuamos.
Nicola, qualquer coisa corta, hein?
Não.
Eu fazia ocorrências policiais. Quer dizer, tudo que acontecia fora das quatro linhas, eu fazia. E eu tinha um contato muito bom com o 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, Tenente-Coronel Ney Vieira de Almeida. Eu fui pedir autorização para ele para trabalhar em conjunto, porque havia uma certa, assim, briguinha entre a Polícia Militar e os repórteres, sabe? Um aceitava direito o que o outro falava. Bom, aí eu fui lá e falei, olha, eu não quero briga, eu quero fazer com que os torcedores saibam quais são as ordens da Polícia Militar, como deve se comportar e tal, tal. O cara foi com a minha cara e falou, tudo bem. Chamou os chefes do batalhão lá e falou, a partir de hoje, todo jogo que ele tiver, vocês podem dar as informações de quem vai preso, de qual torcida entra para qual setor, do que é proibido levar. Bom, tá bom. E foi dando certo. Só que eu não ficava lá no QGzinho da Polícia Militar, nem no Pacaembu, nem no Morumbi. Eu ficava atrás do gol, tinha uma cadeirinha, ficava assistindo o jogo. Quando tinha alguma coisa boa, um dos soldados ia me chamar, ó, vai lá que tem coisa boa. Aí, em determinado jogo, eu estava lá, um sargento foi lá. Cheguei, dois caras tinham levado um garoto, feito mal para um garoto dentro do banheiro. Garoto menor de idade. E pegaram os caras. E eu falei, me passa os nomes. Mas agora estou atrapalhado, me passa o nome. Pegou, vai, copia aí. E me deu um papel, o sargento. E eu peguei, copiei e chamei Fiore Gilhote. Fiore, tem coisa muito escandalosa, triste que aconteceu aqui num dos sanitários do Pacaembu. O que aconteceu? Fulano de tal e fulano de tal agarraram um garoto menor de idade e abusaram sexualmente do garoto aqui num dos banheiros. Deus do céu, gente. Repete o nome desses canalhas, desses fascínios. Fulano e tal. No fim do jogo, e os nomes. E o Fiore largou o cacete, entendeu? O Mauro Pinheiro também pegou e falou um absurdo, que essas pessoas não podem mais sair da cadeia. Bom, estou em casa no dia seguinte, quase 6 horas da manhã. Quem me liga? Zé Paulo de Andrade. Ô, Zé, o que foi? Você deu uma notícia de tal, duas pessoas? Falei, meu Deus. Você tem os nomes? Eu falei, tenho o nome, porque eu tenho que fazer, no dia seguinte eu tinha que fazer o relatório. Fulano de tal, falei, tal. Eles estão aqui na rádio. O Zé Paulo apresentava o Pulo do Gato. Eles são dois diretores de uma companhia energética do estado de São Paulo. Eram dois diretores. E eles tinham ido lá para dizer que compraram a numerada e que a numerada estava ocupada e que eles queriam que a polícia fosse lá e tirasse os caras. Só que o sargento, ao invés de dar os nomes, Dos indivíduos que tinham feito mal pro garoto.
Deu o nome deles.
Deu o nome deles. Nossa. Eles querem te matar. E com certeza, eu também gostaria. Você imagina. Quantas vezes repetiu o nome. Disse que um deles não podia entrar em casa, que a mulher não deixou entrar em casa. Meu Deus. A situação. Aí liguei pro coronel da Ribeiro de Almeida. Falei, coronel, o sargento me passou o nome errado. Os caras estão lá na rádio. Você acredita que o coronel foi lá na rádio? Falou, a culpa não é, a culpa foi nossa. Então, quer dizer,
puxa,
tudo bem, mas o nome já tinha ido para o ar, né? É. O nome já tinha ido para o ar. Eu não tive culpa, mas, sabe, fiquei... Tinha bala, mas o coronel Ney foi 100%. Puxa. Assumiu a responsabilidade, entendeu?
Bom, pelo menos ficou o fato consumado.
Sim.
E aí
o
coronel deve ter ido para bater na casa dos caras.
E ele fez uma carta, você entendeu?
É.
Entregou para os dois lá, dizendo que eles não tinham nada a ver com o negócio. E as desculpas do segundo batalhão de choque da Polícia Militar.
É isso aí. Mais alguma história cabeluda para a gente?
Ah,
tem. vamos lembrar. Na própria Hora do Ronco, deve ter histórias maravilhosas. Pô. Conta uma da Hora do Ronco para a gente. Que tenha sido bem, bem engraçada, alguma coisa, algum papo com o ouvinte e tudo mais.
Uma que eu me lembro, o senhor Metira Galã. Era, né? Aí entrou uma moça, não lembro qual que é a pergunta e tal. E eu falei, você é do meu target. Você é o meu biscoitinho, bijuzinho, uma coisa assim. Oh, pelo amor de Deus. Quem gosta de velho é cadeira de roda. Me deu uma vontade de chorar.
Essa matadora.
Sim, eu que acabo com as pessoas.
Naquele dia tomou uma invertida sensacional.
Num outro dia internacional da mulher, eu falei, vai vir aqui, daqui a poucos instantes, vocês não percam, a melhor mulher do Brasil. A mulher que representa todas vocês, mulher. Sabe quem eu levei?
É.
Antes da operação, Roberta Cruz.
Olha, esse programa nosso vai ao ar no dia 14 de março. Portanto, já vai ter passado o próximo 8 de março. Então, você pode confidenciar aqui para a gente, se você já bolou o que você vai falar no 8 de março, é só para o pessoal saber. Ou você ainda não bolou?
Não sei o que vai vir a resposta do outro lado, mas que a pergunta vai ser para que serve uma mulher, não tem...
Na melhor dúvida.
No dia 9, no dia seguinte...
É.
Eu falo, para que serve um homem? Aí eu fico ofendido, porque elas falam, se for um homem que nem você, não serve para merda, para porcaria nenhuma. Aí elas me aticam. Mas o principal é no dia 8 de março, entendeu?
Então vocês que ouviram já a Hora do Ronco, sabem que a gente esteve com ele aqui. Nós estamos gravando em fevereiro, e esse programa vai ao ar no 14 de março de 2023. Mas foi sensacional esse papo. E você fica à vontade para falar o que você quiser, se o Nicola também quiser perguntar alguma coisa. Mais sobre saber. Futebol.
Só falar coisa. Sobre o grande defeito
do corintiano. Corintiano nem vê jogo mais do Corinthians, não é, Pedro?
Não vejo porque eu já infartado duas vezes e eu sofro muito, entendeu?
Ele gostava de ir com o Ferreira Martins nos estádios Martins. E tal.
77 estávamos lá, juntos.
Você conheceu o Guilherme Queiroz, não?
Lógico.
Mais corintiano que você, hein?
Não pode ter corintiano igual, eu acredito,
mas
que goste mais. Eu nunca xinguei, eu nunca xinguei um jogador do Corinthians, entendeu?
Não.
Eu não
xinguei. Mesmo que ele merecesse.
Sabe, vestiu a camisa do Corinthians. Então meu pai me deu, há muitos anos atrás, na década de 60, um álbum sobre a história do Corinthians.
Tem história interessante, que eram quantos irmãos do seu pai?
Eram em 14.
E só ele de...
13 palmeirenses e ele corintiano. Minha mãe, 4 irmãos, 4 palmeirenses.
Aí, do pai dele veio toda...
Mas a sua mãe também é corintiana?
Não, era palmeirense.
Palmeirense, todo mundo palmeirense. Aí só o pai dele,
só
e
meu
aí,
pai é corintiano.
Logicamente, você e o Sérgio deve ser também.
O Sérgio fala que é santista.
Ah, é? Que bom, Sérgio, que
Mas
bom.
Mas quando joga o Corinthians, ele fica com medo que eu tenha outro infarto,
é.
Que eu não assisto, entendeu? Eu fico assistindo outro jogo. Quando vem aquela bolinha que tem gol em outro jogo, eu ponho onde está o jogo Corinthians para ver se o Corinthians ou não. Porque eu não aguento, eu
passou mal já no estádio, quanto é lugar, né?
Já.
Mas então, o Guilherme Queiroz tem uma história maravilhosa que levou Ferreira no dia outubro de 1987. Qual foi o dia? Foi 23 de outubro? Que dia foi?
Não, o Corinthians.
Que o Corinthians ganhou em 77.
Aí eu estava com o
Ferreira. Então, qual era o dia?
13 de outubro de 1977.
Em 13 de outubro de 1987.
10 anos após.
O Guilherme Queiroz chamou o Ferreira para ir no apartamento dele. O Ferreira subiu. O apartamento estava inteirinho decorado de Corinthians, com balões pretos e brancos, bandeiras e tudo mais. E o Guilherme, e aí? Vamos lá! O Ferreira ficou assim, como assim? E o Guilherme colocou o tape do jogo de 77 e começou a torcer. Como se fosse, temos que comemorar os 10 anos. O Ferreira falou, esse cara é maluco, vou embora. Meu Deus do céu.
Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Rosso, Basílio e Luciano. Vaguinho, Geraldão e Romeu. 13 de outubro de 77, aos 38 minutos e 36 segundos do segundo tempo.
Basílio!
O pé de anjo, 1-0. E eu estava só falando que coisa não ganhava nada. Na década de 60 e tal, então meu pai...
Do Santos, então?
Ah, nem pensar. E ele me deu um álbum que contava a história de todos os títulos do Corinthians. E eu comecei a decorar aquilo. Então, quando vinha me encher o saco, eu falei, quer saber uma coisa? O Corinthians foi o primeiro tricampeão em 22, 23 e 24, com Tufi, Granel e Deodélbio. Nerino, Munhoz e Guimarães. Aparício, Rato, Neco, Amílcar e De Maria. Foi campeão do quarto centenário com Gilmar, Homero e Alain. E Dário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão.
Então, depois... Sensacional, né?
Eu sofri muito.
É, mas é isso.
Mas estive lá no Japão.
Ah, então.
Quase o terceiro infarto. E aí o médico mesmo falou, não assiste jogo com isso. Que... Eu não xingo nada, mas sabe, vai me dando assim um aperto no peito, E eu não xingo. Agora, se assistir com meus filhos, meu neto é...
É dá raiva.
Eles xingam tudo, xinga a mãe de jogador, xinga o
time. Aí não dá.
Não, eu não.
Não. Maravilha. Pedro Luiz Ronco, sensacional. Um papo maravilhoso no nosso podcast de março, né, Nicola?
É verdade.
Bom, Nicola, Viviane, espero que tenha valido alguma coisa.
Valeu e muito.
Eu só tenho que agradecer essa homenagem e vou pedir um favor.
Deve.
Eu preciso desse áudio. Depois.
Sim, né? Primeiro nós vamos trabalhar ele todinho. E assim, tantas referências que você nos deixou durante o seu papo, né? O programa será acrescentado. Tu, o Nicola dá aquele trato sonoro.
Vai dar um brilho.
Vai dar um brilho.
Vou até tocar o hino do Corinthians.
Olha, no final, ótimo. Melhora a voz do
Nicola, Ronco. Não pense que eu sou corintiano. Faça um trabalho de palmeirense, tá?
Sensacional. Nicola, obrigado, viu?
É muito bom.
Deus lhe pague. Obrigado pelo carinho e por esses momentos tão alegres de recordar coisas tão boas.
Olha, nós é que agradecemos a sua presença aqui. Né?
Foi muito bom, né?
Muito bom, muito bom.
Ah, só faltou uma coisa.
Diga.
Cadê o café, pô?
É lá fora,
agora.
Ah,
tá bom.
É já.
Um beijo, gente. Muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Fiquem com Deus.
Um abração, Ronco. Um abração a você, Nicola. Um abração a você, ouvinte do podcast Voz Off. Mês que vem estaremos de volta com mais um episódio. Grande abraço e até lá.
Seis e dois agora, gente. Bom dia, bom dia. Muito bom dia, Pepe.
Vamos acordar, seus vagabundos.
Muito bom dia, senhor Pedro Luiz Roncon.
Bom dia, Tadeu. 6:02 desta quinta-feira, 2 de abril de 2020.
E com essa vinheta de abertura do programa A Hora do Ronco, nós começamos nossa homenagem ao Pedro Luiz Ronco. Olha aí, Ronco. Não falei que ia tocar o hino do Corinthians? Tá aí ele no início da abertura do seu programa. E vamos lembrar da participação do também corintiano e amigão do Ronco, Ferreira Martins, quando trabalhava na Rádio Bandeirantes, fazendo o seu programa da tarde. E quem participa do programa do Ferreira é o repórter Beija-Flor, mandando todos os malfeitores tomar café de canequinha.
Na Itália, a carreira de um juiz de direito foi precada por uma loira injusta. No Museu de Arte de São Paulo, a partir de hoje, um prêmio Oscar à moda da casa. Isso e muito mais você vai saber no programa da tarde.
Programa radiofônico que fala em sucesso. em cinema de amor, que coloca ao seu dispor nosso elenco, nossos discos, nossa rádio, toda tarde, boa tarde. Programa assim já não é programa, não, é um programão.
Estamos com 27 graus no Morumbi.
Alô, gente, polícia chamando!
Afinal de contas, foi um amistoso, né, Beija-Flor? Não vai falar nada, né? 2h10, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo Leonardo Martins. Timão, alegria do povo, devolveu o troco ontem, beleza. Doce vingança e 115 milho de renda. Bom mesmo é a turma não gastar gás, depois vai faltar e a gente entra pelo cano. Natalino Neves de Souza, tremendo pilantra, vagonino, conhecido gavioleiro, foi parar num galinheiro sem poleiro, galera, detenção. Preso na Avenida Rude, depois de afanar 85 contos da gaveta do bar, 1018, propriedade do José Carrião. Imagine só, Natalino tem pinta de coroa, deu uma de menor pra não entrar no patuá flagrante, ferro nele, doutor. Animal rumiando duas patas, encontrado no interior do supermercado Pão de Açúcar, da rua Lino Coutinho, nome do lixo, Januário José Pinheiro, entrou pelo telhado, tava ensacando, afanando mercadorias, quando o gerente chegou e agarrou o ladrão. Nesta altura, deve ter chegado na escolinha do coronel Fernando Guedes pra estagiar, aprender o beabá da honestidade, tomar aquele café de canequinha, bem feito, pangaré. Negócio é trabalhar, viver honestamente, bem feito giripoca, mais um pirado, zoeira, lelé, encana, e o defunto Nery de Souza, não tem nada de louco não, tava dopado, maconhado, resolveu fazer strip na rua Prudente de Moraes, invadiu a casa 12, peladão, peladão, foi preso pela turma da Roy, carro 2563, e flagrado no 43º distrito por atentado violento ao pudor. Doideiro tentou agarrar duas moças, agora o Tarzan de Araque Urubunu vai tomar aquele café de canequinha na casa amarela. Trânsito maldito, atenção, você vai saber pela Rádio Bandeirantes quantos acidentes foram registrados na capital durante os 31 dias de março.
Outra lembrança dos velhos tempos da Bandeirantes foi o programa Na Beira da Tuia, com a saudosa dupla sertaneja Tonico e Tinoco. Vamos ouvir um caos que eles contaram.
Eu levei minha viola afinada no goiano, e com 5 modas novas pra estrada foi.
Esta música, Festa do Baiano, lembra o Natal, que não foi Festa do Baiano, foi uma festa paulista, né? Onde fomos fazer um show e já a gente achava que tinha que ter um carro para levar nós no show.
É, isso aí.
E que Natal que passei, muito nisso.
É, passando na estrada.
Né? O homem falou, ele ferve um pouco, esse carro ele esquenta um pouco. Falei, não, na estrada acho que ele vai bem.
Deslancha, né?
É, 100 e poucos quilômetros, 100 e poucas latas d'água, né?
É, parecia uma chaleira, né?
Então passei no Natal bardeando água para pôr no carro.
É, e eu me lembro que você falou, olha, quando aquela fumaça tampar o vidro, vocês pula e já põe água.
Eu tava dirigindo, que eu já era o chofré da dupla, quando eu dizia já tinha que... Então viajava Tonico Tinoco e o Sertãozinho foi o primeiro secretário.
E para encerrar esse Voz Off, ao gosto do nosso entrevistado, a transmissão do momento mais importante da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, narrado pelo saudoso palestrino e amigão do Pedro Luiz Ronco, Fiore Gilhote. O gol do Basílio em 13 de outubro de 1977, que possibilitou que o Corinthians fosse campeão paulista depois de 23 anos de fila. Narra Fiore.
33 de 45 minutos de etapa final. O árbitro da partida marca, ele põe as mãos sobre a cabeça, mas é claro para tentar perturbar ou confundir, mas houve o toque, Roberto.
Houve, ele dramatizou o negócio como se a bola houvesse batido na testa. Agora o Docide de cara havia marcado o arremesso apenas lateral. Depois é que ele corrigiu a sua marcação, porque o jogador bateu com ambas as mãos na bola. É uma falta perigosíssima contra Carlos.
Esperança corintiana, tormento para a Ponte Preta. Prepara-se Zé Maria para levantar. Balão subindo, descendo. Cobrou. Não bateu. Basílio do Lucida Brasileira. fazendo isso, no dia da cidade, no carnaval, sonhado, esperado, programado, preparado pela torcida alvinegra. Houve uma confusão tremenda, torcida brasileira. A bola chegou a bater no poste e voltou. A bola bateu na defesa e voltou. Vazio ali na boca do gol, não perdoou, castigou. Basílio, Basílio, 1-0 ganhando o Corinthians, um gol de Basílio. E o Morumbi está silêncio, é paradoxal essa torcida. A torcida agora não grita, a torcida está silenciosa, esperando o jogo terminar, para então desabafar, para então sacudir o Morumbi, para então provocar terremoto pelas ruas da cidade. 1-0 ganhando o Corinthians, um gol de Basílio. Bola recuada para Tobias, Tobias prende bola, é acostada, aperta por Parnaga, passou por ele, levantou bola na esquerda para Vladimir, vai para prendendo bola, segurando o resultado, Vladimir com a bola, pode segurar a bola, para garantir, pode garantir o resultado, abre o jogo na esquerda para Basílio, acabou recuando, deixa o couro para Vladimir, vai levantar, balão subindo, descendo, é um jogo errado, agora o Corinthians tem que jogar na base do toque, bola de pé para pé, sempre na certeza, corre para o Vladimir,
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.